Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o juiz federal Anderson Furlan, que este ano assumiu a presidência da Associação Paranaense dos Juízes Federais. Essa entrevista está sendo transmitida em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Sempre uma alegria estar de volta aqui ao estúdio da CBN, especialmente depois desses dois longos anos de pandemia.
É verdade. Bom, para começar, a gente gostaria de saber, né, qual é o trabalho, a atuação da Associação Paranaense dos Juízes Federais e o senhor como presidente agora da APAJUF, né? APAJUF.
Associação, toda associação, né, ela tem por objetivo defender os interesses dos membros. Mas uma associação de juízes, ela também defende outros interesses, que são valores republicanos, que estão muitas vezes ligados à atuação jurisdicional. Essa é a terceira vez que eu assumo como presidente da Associação dos Juízes Federais do Paraná. A primeira vez foi entre 2010 e 2012. Não sei se você se lembra, mas em 2010, a APAJUF, que eu era presidente à época, juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e o grupo GRPCOM, né, que era a Gazeta do Povo e a RPC, nós fizemos no Paraná um movimento muito grande, chamado Movimento Paraná Que Queremos. Talvez os ouvintes não se lembram, né? Não se lembrem, mas foi descoberto, naquela época, que só a mesa diretora da Assembleia Legislativa tinha mais de 900 cargos em comissão. Né? Muitos deles fantasmas, que nunca estiveram lá. Foi o famoso escândalo dos diários secretos, onde aqueles funcionários fantasmas, os deputados pegavam o dinheiro daqueles funcionários e colocavam no bolso, obviamente, ou aplicavam em nome de laranja, etc. Um escândalo milionário. E esse movimento, Paraná Que Queremos, foi liderado pela APAJUF, pela OAB e pelo grupo GRPCOM. E a APAJUF, naquela ocasião, além de ter participado ativamente desse movimento, que é contra a corrupção, em prol de um poder público sem corrupção, a APAJUF elaborou um projeto de lei da transparência. E em 2010, 2011, quando foi aprovado no Paraná, transformava o Paraná no estado mais transparente do Brasil. Portanto, a associação tem essa função também. Ela defende causas que são caras à sociedade, causas republicanas. E é uma alegria poder voltar agora nessa terceira gestão e animado, imbuído dos mesmos valores que conduziram aquela gestão anterior. Eu também fui presidente entre 2014 e 2016. Então, é o prosseguimento de um trabalho assim, em favor da magistratura federal, mas em favor da sociedade.
E a sociedade, ela está ainda disposta a lutar contra a corrupção, preocupada com a questão da corrupção?
Olha, é uma pergunta difícil de fazer. O Gilson é sociólogo, né? O Gilson Aguiar, ele deve ter mais elementos para dar essa resposta. Na verdade, a gente vive em um momento bem delicado da história, né? Até alguns anos acreditávamos que o acesso à internet, o acesso à informação, faria com que as pessoas tivessem mais acesso a uma informação de qualidade, pudessem evoluir em termos de conhecimento, quem sabe até mesmo em termos de erudição, conhecer obras literárias, conhecer textos que sejam edificantes para a alma humana. Essa era a aspiração quando a internet se popularizou. Mas o que a gente tem visto, né, é que as pessoas, às vezes, elas acabam se acreditando não em livros, não em textos, não em autores, não em estudiosos. As pessoas acabam se deixando, muitas vezes, enganar por youtubers, por pessoas sem compromisso, pessoas que falam o que vem na telha, pessoas que distorcem fatos, pessoas que são verdadeiros atores, assim, mas que, na verdade, eles desinformam. Então, essa desinformação, hoje, parece que é o que domina, assim, boa parte da sociedade, que se abstém de ler algo mais interessante, acaba negando a autoridade, ou melhor, a legitimidade de órgãos de informação que respeitam determinados critérios para publicar uma notícia. Por exemplo, a CBN vai publicar uma notícia, ela ouve uma parte, ouve a outra e tenta dar a notícia de forma imparcial. E a maioria dessas pessoas que fazem esse tipo de informação pela internet, pelo Twitter, pelo Facebook, etc., na verdade fazem memes, e esses memes, entre aspas, né, acabam informando as pessoas, informando de maneira errada. E, voltando ao tema da corrupção, às vezes essa desinformação é tão grande que as pessoas, elas já não sabem se o que está acontecendo é corrupção, se é um projeto político, se a pessoa está fazendo aquilo em benefício de um bem maior. Não é? Lembrem que lá na Rússia, quando Stalin estava roubando bancos, entre os seguidores dele se diziam que estava roubando banco para a causa mais nobre, que era o comunismo. Né? Então eles, naquela época, já tinham essas narrativas. E hoje em dia a gente já não sabe, né? Ou melhor, as pessoas não querem saber a verdadeira informação. Então, as pessoas ainda, elas teriam um ano para lutar contra a corrupção? Eu não sei dizer. Uhum. Não é? Parece que esse movimento contra a corrupção, pelo que tem dito as pesquisas aí, esfriou muito, né? Nessas pesquisas avaliando a intenção de voto dos candidatos a presidente, parece que o combate à corrupção é o quarto, quinto item da pauta prioritária. Né? Então, como eu disse, eu não sou sociólogo, mas o que me parece é que a corrupção ela continua existindo e as pessoas já não parecem se preocupar tanto com ela. É a minha visão assim, em vista de longe, mas como eu disse, eu não sou sociólogo, né? Eu vejo o mundo ali pela estreiteza do meu olhar, então não tenho essa visão mais ampla e não consigo entender bem os fundamentos disso, mas é um sentir que eu tenho.
Uhum. Agora, você citou então um fato também muito interessante para a gente discutir, falando então de forma pelo viés sociológico, que é a questão das narrativas, né, das diferentes narrativas. E a luta contra fake news, né? Contra fake news. A justiça está empenhada na luta contra fake news, né? Qual a avaliação que o senhor faz, por exemplo, da decisão do STF, do ministro Alexandre de Moraes, de suspender o Telegram no Brasil?
Olha, tem um detalhe, né? Muitas pessoas não sabem disso, mas ser magistrado, ser juiz, é uma profissão que impõe muitas restrições.
O senhor não, né, pode falar.
Não, o juiz ele tem que morar onde ele trabalha, um juiz só pode dar aula em um lugar, não pode dar aula em dois, uhum, não pode ser síndico de prédio, presidente de clube, tem que ter uma vida, um comportamento público e privado da mesma forma, não pode, enfim, tem que ter um comportamento irrepreensível, assim, perante a sociedade. E uma das limitações, além dessas, que se impõe ao juiz é que ele não pode comentar decisões de outros juízes ou tribunais. Então, assim, eu não posso comentar se a decisão do ministro foi boa ou ruim. Mas eu posso comentar, por exemplo, que há, claro, o desenhar de uma atuação institucional por parte dos órgãos judiciários, especialmente por parte do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para combater fake news, né? E essa é uma questão interessantíssima que está também na pauta do dia da sociedade e que muitas pessoas acreditam que o direito à liberdade de expressão é absoluta. Então, todo mundo pode fazer o que quiser. Não é? E o Supremo e o TSE têm entendido que não é um direito absoluto, como não é em nenhum lugar do mundo. Né? Há limites para o exercício desse direito. Nenhum direito é absoluto perante a nossa Constituição. O seu direito vai até onde começa o direito da outra pessoa. Eu não posso, a pessoa não pode usar a liberdade de expressão para, igual esses dias aconteceu, né, defender o nazismo. Né? Ah, minha liberdade de expressão. Não, senhor, não é liberdade de expressão, não. Defender o nazismo é crime. O senhor não pode defender a liberdade de expressão. Então, o mundo civilizado põe limites a essa liberdade de expressão. E, dentro desse contexto, dessa discussão, se inclui essa questão de fake news. Não é? Informações que são falsas. Existe uma lógica por trás da produção de informações falsas, né? Geralmente as pessoas mal intencionadas que produzem as informações, elas pegam uma parte de uma informação que é verdadeira, junta com outra narrativa que não é verdadeira, e essas partes vão formando um todo que parece crível e engana muitas pessoas. Só que não é verdade. E elas acabam acreditando. Isso aí vai um pouco corroendo assim, as instituições, a democracia. E assim, é incrível como é que as pessoas acreditam em qualquer coisa que podem ouvir. Eu vi agora no Fantástico Domingo que existia lá um pastor, entre aspas, não sei se era pastor mesmo, mas que vendia títulos que ele tinha lá comprado não sei quantos anos atrás, e que se a pessoa depositasse R$100 iria receber 5 trilhões. Né? Nem existe esse volume de dinheiro no
de
Brasil.
Criptomoeda,
ou e não. Pessoas depositavam 100, 200, 500, 1.000, 1.500. Né? Essas pirâmides de Bitcoin. Olha, deposita aqui 1.000, 2.000 reais que eu vou te dar 20% ao mês. As pessoas acreditam. Né? O golpe do bilhete. Né? Até hoje a gente ouve falar que alguém aí perto da rodoviária caiu no golpe do bilhete. Então, o ser humano assim, ele tem algumas deficiências cognitivas. Eles acabam acreditando naquilo que lhes interessa, né? Que em economia eles falam que é um viés, né? E eles acabam acreditando nesses vieses e acabam tirando conclusões disso. Portanto, a fake news está nesse contexto, né? Saber se o órgão do Poder Judiciário, até que ponto ele deve agir para limitar a informação. Se deve agir só repressivamente, ou seja, aconteceu, vai lá e pune, e aí vai ver se poderia ou não publicar aquele tipo de informação, se aquilo lá realmente é uma fake news ou não, ou se ele deve atuar preventivamente. Se atuar preventivamente, ele vai ser um órgão censor, ou ele vai estar apenas disciplinando um direito perante os demais direitos da coletividade. Então é uma discussão muito complexa. Que não é uma pessoa que tem razão, é uma comunidade que vai ter que se debruçar e amadurecer essa questão.
Bom, voltando a falar então sobre a APAJUF, né, tem alguma bandeira específica para essa gestão?
Essa é uma gestão que eu até combinei com os meus colegas, né, que é uma gestão de reorganização. Não que estivesse desorganizada, mas assim, nós temos que preparar os fundamentos da associação para outras atividades que virão. Por exemplo, a Associação dos Juízes Federais do Paraná, ou a APAJUF, a São Paranaense dos Juízes Federais, ela tem uma escola da magistratura. Essa escola da magistratura, ela capacita profissionais do direito que querem buscar uma maior realização profissional, ampliar os horizontes de atuação, preparar pessoas que querem fazer concursos públicos. Portanto, essa escola, ela compete no mercado. E nós temos uma preocupação de manter um nível de excelência, ou seja, nós temos que preparar ali para a escola para que consiga competir no mercado com os outros cursinhos, e a gente sabe que tem até ensino gratuito pelo YouTube, mas que consiga capacitar, entregar o que prometeu para os alunos. Porque um aluno que vai até uma escola da magistratura federal, ele acredita que lá ele vai encontrar um conhecimento que compense o que ele está pagando. E, portanto, é o nosso desafio, capacitar professores, capacitar o nosso corpo docente ali, os nossos funcionários, para que possam atender bem os alunos e entregar um conhecimento de qualidade. Então, é uma gestão de reestruturação. Nós estamos informatizando também os processos internos, implantando metodologias já ágeis, tudo para que o fluxo de trabalho na associação, que nós temos lá os 20 funcionários, consiga ser mais eficiente e nossa escola, que tem mais de 20 pós-graduações que estão rodando, consiga também manter um padrão de qualidade e de excelência, né?
E tem concurso aberto para juiz federal?
Sim, olha aí, então aquelas pessoas que queiram fazer concurso, não apenas para juiz federal, existem concursos para juízes federais abertos aí pelo Brasil todo, né? Mas também tem concurso para a Justiça Estadual, tem concurso para o Ministério Público, tem concurso para a Defensoria Pública. Então, pessoas que têm aquela vocação de servir o Estado, saber que uma função pública tem muitas limitações, né? Tem o benefício, que é uma estabilidade. Não é uma estabilidade como existia antigamente, né? Então, hoje não existe mais aquela estabilidade, que houve uma reforma administrativa que acabou com aquela estabilidade. Também não tem mais aposentadoria integral, mas existe ainda uma certa estabilidade, os vencimentos são até um pouco melhores que da iniciativa privada. Então, quem tiver essa vocação pública pode se preparar. É um percurso difícil, a pessoa que se interessa em se preparar para o concurso, ela vai ter que passar longos anos estudando, tendo conhecimento de todas as matérias, se sujeitar a provas dificílimas, claro, tem provas mais fáceis, provas menos difíceis, ou mais difíceis, mas de uma maneira geral são todas provas muito concorridas, né? Ainda mais uma situação de grande desemprego que a gente vive hoje, né? Sei lá, 12, 14% da população desempregada, muitas pessoas se formam criando uma expectativa de atuar profissionalmente e não têm um emprego, e portanto o concurso público pode se apresentar como uma possibilidade. E a escola, ela capacita esses alunos, como também várias outras instituições.
Quantos anos de estudo para participar de um concurso, para conseguir a aprovação?
Tudo depende de qual concurso, né? Eu, por exemplo, o meu primeiro concurso que eu fiz foi para... que eu passei, né? Foi para analista judiciário. Então, para chegar nesse concurso de analista judiciário, eu estudei uns 3 anos, assim, com muito afinco, né? Umas de 7 a 10 horas por dia. Daí passei um curso para analista judiciário, e aí fui ser assessor... desembargador Gebran e depois do juiz Sérgio Moro, né, lá em Curitiba. Fui 2 anos assessor e continuei estudando em torno aí de 7 a 10 horas por dia, finais de semana 12, 14 horas, e depois passei no concurso para procurador da Fazenda Nacional, procurador do INSS e juiz federal, no ano de 99.
Puxa, é difícil, hein? Muito difícil. Bom, só para encerrar, a gente está com pouco tempo, mas só para encerrar, né? Maringá vai ter uma secretaria só do bem-estar animal. Eu sei que o senhor é envolvido com a causa animal também, né? Inclusive participou do aperfeiçoamento da lei que pune com prisão os maus-tratos a animais, né? Eu queria saber a sua avaliação sobre uma estrutura como essa, uma Secretaria Municipal do Bem-Estar Animal.
Olha, fico como maringaense aqui de coração, porque na verdade eu sou natural de Curitiba, mas como maringaense de coração, que já resido aqui nessa cidade maravilhosa desde 1991, eu fico muito feliz. Maringá aí se ombreando com outras cidades do país, ela não é pioneira, existem outras cidades que já têm essa Secretaria do Bem-Estar Animal, mas graças ao trabalho aqui dos nossos vereadores, do prefeito, em especial o vereador Fábio Mantovani, que é um lutador dessa causa, Maringá hoje está na frente de muitas outras cidades. E essa não é apenas um estar na frente institucional por ter criado mais um órgão público, não é isso. Na verdade, o que Maringá passa, a mensagem que ela passa para a população, é que é uma cidade onde os seus gestores, onde o seu poder público, ele também tem empatia, né? É uma cidade que cuida da sua primeira infância, que cuida com as creches, é uma cidade que cuida dos seus idosos, basta ver as academias de terceira idade que tem espalhado pelas praças, é uma cidade que cuida até enfim, de todas essas pessoas, né, nossas belas praças, etc., mas que também agora vai cuidar com um olhar mais carinhoso, assim, para os animais, né, que são esses seres que nos acompanham, né, e que merecem a nossa empatia, merecem nosso cuidado. Hoje se tenta aprovar no Congresso Nacional uma lei, veja só que absurdo, para dizer que o animal não é coisa. Imaginem, né? Já tem essa lei aprovada em vários países da Europa e ainda estamos tentando aprovar, estamos não, né? Os deputados estão tentando aprovar essa lei no Congresso Nacional, para dizer que o animal não é coisa. O que todo mundo já sabe, que o animal não é coisa, tem que ter uma lei para dizer. E isso, a jurisprudência, de novo o judiciário, ele sai na frente reconhecendo, né? Porque quando hoje a causa animal está entranhada em várias situações da área civil, quando um casal se separa, vai dizer com quem fica o animal, se o animal é maltratado, já tem uma polícia especializada que vai investigar esse crime, já tem peritos dedicados a analisar o animal, enfim, toda uma estrutura hoje de cuidar dos animais. E Maringá, com essa Secretaria do Bem-Estar, ela vai demonstrar, passar a mensagem para a população que também tem empatia, né? Não apenas para os seres humanos, mas para esses seres não humanos que nos acompanham. Então, parabéns, Maringá, para a Secretaria. Eu, particularmente, fico muito feliz. E quiçá, né, essa empatia consiga transbordar essas fronteiras, né, e nós consigamos imaginar que os animais que merecem nosso respeito e proteção não são apenas cães e gatos, que são bonitinhos e fofinhos, mas os animais também, aqueles que não são tão fofinhos e bonitinhos, também merecem respeito. Hoje mesmo, no plantão de manhã, eu estava atuando num flagrante de uma casa aí, num bairro de Maringá, que estava lá com vários animais silvestres, totalmente irregulares, e a Polícia Federal foi lá e prendeu a pessoa. E agora estão...
Foi hoje?
Hoje de manhã.
Hoje de manhã? Hoje de manhã.
E tem muito criador irregular de pássaro, tem muito animal silvestre em cativeiro, às vezes a pessoa encontra ali uma uma UTIU em casa, vai lá e mata a pauladas UTIU, tudo isso é crime ambiental. E as pessoas estão despertando para essa nova consciência, esse novo respeito. Com muita alegria eu vi esses tempos que uma família encontrou ali uma cobra, felizmente não era venenosa, né? E chamou a polícia ambiental. Se fosse há 20 anos, a pessoa ia lá e matava a cobra na hora, né? Então pegaram a cobra, levaram para o ambiente dela. Na verdade, estava perdida ali. Claro, se for uma cobra venenosa, não tem nem dúvida, entre o ser humano e a cobra, você vai ter que matar a cobra se ela for venenosa. Mas, na maior parte dos casos, é possível encontrar uma solução aí que os órgãos ambientais consigam chegar e atuar sem prejuízo para as pessoas, sem prejuízo para os animais e em benefício da natureza.
Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Obrigado, Luciano. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer sempre estar aqui com vocês.
Nós conversamos com o juiz federal Anderson Furlan, que é, a partir desse ano, também presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, a APAJUF.